Antes de mais nada, presidente, quero registrar uma observação, não um protesto, uma vez que estamos aqui entre companheiros. A mesa, por orientação da assessoria, realizou uma permuta da senadora Lides da Mata com o senador Pedro Taques. Só que a senadora Lides da Mata já havia falado. Então, a assessoria da mesa induziu a presidência a fazer uma permuta com quem não tinha mais nada a permutar.
Só um esclarecimento, senador, sem entrar na polêmica.
Só uma observação.
Não, só para dizer que quem fez a permuta foi quem estava presidindo os trabalhos antes.
Sim, foi a mesa e não Vossa Excelência. Eu quero fazer uma intervenção como se estivesse aqui no plenário desse Senado, no início da minha militância política, falando com o desprendimento com que falava um estudante universitário numa assembleia de seu diretório. Quero começar essa intervenção com Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra, mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia, sanguínea e fresca, a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais, de novo elas serenas, ruflando as asas e sacudindo as penas, voltam todas em bando e revoada. Também os corações, onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E os sonhos, aos corações, não voltam mais. Quero falar sobre os nossos sonhos. O sonho da construção da nação, da justiça social. O sonho que nos leva às ruas e às campanhas eleitorais. Vai-se parte da 54ª legislatura do Senado Federal. Foi ótima, foi boa, foi regular, foi ruim ou foi péssima? Confesso que não saberia responder à pesquisa. Talvez refugiasse no conforto do regular, nem cá nem lá, tudo mais ou menos. Embora de bancada que compõe a base do governo, em algumas votações chaves votei contra o governo. Por exemplo, salário mínimo e boa parte das medidas provisórias. Quando não fui o único voto discordante, em votações em que oposição e governo deixaram de lado divergências, circunstâncias que as aparta, para produzirem equívocos quase unânimes. A ministra Idelis Salvati fez uma boldade sobre o meu posicionamento. Disse que no Senado há a situação, a oposição e o requião. Não é bem assim. Embora seja verdade que com frequência sinta solidão em minhas opções e com frequência quase ceda ao desânimo, em meu primeiro discurso, em fevereiro, disse que temas concentrariam o meu trabalho. Ao longo da legislatura, mantive-me fiel ao compromisso, sem medo de ser repetitivo, monocórdio, sem o adjetivo provocativo de James Carvalho. Insisto, é a economia, senhoras e senhores senadores. É a economia. De resto, o resto vem por acréscimo. Em fevereiro, desta tribuna, deplorava que o governo federal, diante dos sinais tão claros de que a crise financeira global não arrefecera, porque os pressupostos que a provocaram não haviam sido removidos, deplorava que o governo federal teimasse em destilar, em gotejar medidas para proteger o país dos efeitos da crise, quando a realidade exigia decisões mais duras, mais incisivas. Quando, enfim, em vez da prudência homeopática, exigia-se a urgência, a emergência de doses fortes, de remédios fortes. Algumas medidas agora anunciadas deveriam ter sido tomadas lá em janeiro, lá em fevereiro, em março, no máximo. No entanto, mais poderosas que os interesses nacionais, mais influentes que a vontade, que as intenções e as decisões presidenciais, impuseram-se às vozes do mercado. E eis as consequências: declínio do consumo, crescimento zero no terceiro trimestre, aumento da inadimplência, desaceleração industrial, com o consequente recuo do número de vagas de trabalho no setor e a diminuição do valor da folha de pagamento real e queda dos índices de reajustes salariais, que passaram a não incorporar mais, senador Paim, os ganhos de produtividade. De todo modo, enquanto isso, anuncia-se que aumentou o número de milionários brasileiros, cuja quantidade deve dobrar até 2016. Quem são esses venturosos senhores ou senhoras, infensos aos tormentos da conjuntura? Seriam eles agricultores, industriais, comerciantes, profissionais liberais ou, talvez, jogadores de futebol? Não. Não e não. São especuladores, são rentistas, são banqueiros. São, por exemplo, os serenos sócios, os seletos sócios do mercado de private banking brasileiro, que hoje movimenta 430 bilhões de reais e que projeta alcançar R$1 trilhão até 2016. São os filhos dos juros, são os proxenetas do capital vadio. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que depois de décadas de desregramento neoliberal, cresceu acentuadamente, nos últimos 30 anos, a distância entre ricos e pobres. E recomenda o aumento da taxação sobre os mais ricos como forma de reduzir o hiato que se alarga. Eu cá pergunto: aumentar o quê, cara pálida? Se aqui nestes trópicos é dos usos e costumes desde sempre taxar o pobre e isentar o rico. Senhoras e senhores senadores e senadoras, há uma clara dicotomia no Brasil nesses dias anuviados. A distância entre o discurso e entre a prática. A distância, como diria o poeta, entre a intenção e o gesto. Os discursos da presidenta Dilma e do ministro Manteiga tocam-me o coração, reconfortam-me a alma. Eles revelam clara apreensão das raízes da crise, dos males causados pelo cancelamento de qualquer restrição às ações do mercado. Demonstram entendimento de que a prevalência da especulação sobre a produção, da banca sobre a fábrica, aguça, prolonga a crise. Proclamam que a defesa do emprego, o incentivo ao consumo e o corte dos juros, combinados com o aumento dos investimentos públicos e estímulos aos investimentos privados, são essenciais para fazer o país crescer e preservar-se a contaminação da crise mundial. Belos discursos que se transformam em palavras ao vento à medida que a prática se revela outra. E os investimentos públicos, senhores senadores? De janeiro a novembro, os investimentos do governo federal, em comparação com o mesmo período em 2010, encolheram 16,5 bilhões de reais. Triunfaram as opções conservadoras, ou seja, preocupado com a inflação, o governo enxugou os investimentos. Havia a opção de reduzir o superávit primário, por exemplo. Mas aí, os gênios da lâmpada perguntaram-se aflito: se fizermos concessões na solidez fiscal, nos sagrados pressupostos que fundamentam a nossa política econômica, como reagirá o mercado? Reverentes ao mercado, genuflexos diante do altar da especulação, sacrificaram os investimentos e preservaram o superávit primário. Quando se abre mão dos investimentos para a manutenção do rigor fiscal, abdica-se do crescimento, aceita-se um PIB raquítico, admite-se o aumento da taxa de desemprego, conforma-se com a diminuição dos salários. No início do ano, Guido Mantega dizia que a dita austeridade fiscal seria mantida e que os investimentos públicos iriam crescer. Com austeridade foi mantida, como austeridade foi mantida, e os investimentos caíram, quem é que pagou o pato? E por esses dias ouço o ministro da Fazenda dizer que para a economia crescer, o governo depende de investimentos privados. No que rebate o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, para a economia crescer, o setor privado precisa que o governo invista em infraestrutura e faça algumas concessões na política econômica. Como até agora não vimos sinais de uma coisa e outra, a não serem pálidas e tímidas medidas, é de se preocupar com o ano que se aproxima. E os investimentos privados? O senador Armando Monteiro, desta tribuna, dias atrás, revelou nos dados que deveriam despertar de vez o Congresso para a realidade do Brasil hoje. Ouçam o que ele disse. Enquanto a balança comercial brasileira apresentava até novembro um superávit de 26 bilhões de dólares, a balança comercial dos manufaturados, tomada isoladamente, escancarava um déficit de 86 bilhões de dólares, com a previsão de fechar o ano com um rombo de 94 bilhões de dólares. Em apenas 5 anos, de 2006 a 2011, esse déficit pula de 6 bilhões de dólares para 96 bilhões de dólares. Senhoras e senhores senadores, a produção industrial brasileira está indo pelo ralo. A primarização da economia, condicionando-nos a exportadores de grãos e minérios e importadores de produtos acabados, não é mais uma ameaça ao nosso futuro. É uma constrangedora e presente realidade. Não é de hoje que o ritmo, a velocidade do setor industrial vem desacelerando, marcando passo, quase parando, colocando em risco nossa plataforma fabril, desempregando, exportando empregos e renda. A retomada não se faz de uma hora para outra, com um estalo de dedos. No entanto, afora uma que outra reação, como a do senador Armando Monteiro, as sempre oportunas advertências do senador Francisco Dornelles e as intervenções dos senadores Cristóvão e Aloísio, vibram, soam e ressoam com frequência por estas paredes espelhadas, louvaminhas, reverências, salamaleques aos tais sólidos fundamentos macroeconômicos, aos acertos das medidas tomadas pela presidenta Dilma e pelo ministro Guido Mantega, à magnificência dos números e coisa e tal. Não é diferente a reação da bancada oposicionista. Não vejo da parte dela também qualquer antagonismo à política econômica em curso. Afinal, A oposição acusa a situação de plágio, de usar no governo um software pirata. Sendo assim, sendo a oposição, no entender dela, a legítima formuladora destes equívocos, não há por que esperar dela qualquer reação aos equívocos. Ela é ciosa do que gerou. E os salários? E o consumo? Leio nos jornais que o Diese e algumas empresas de consultorias estimam para este semestre que os aumentos salariais não vão obter índices acima da inflação e que os trabalhadores não organizados em sindicatos ou liderados por sindicatos fracos vão ter dificuldades para obter índice que pelo menos reponha a inflação. Ganhos de produtividade? Jamais. Adeus. Enfim, nada de novo. Quando, em fevereiro, defendi um salário mínimo maior que o proposto pelo governo e votei contra a proposta do governo, guiava-me a percepção de que a crise iria aprofundar-se e que antecipadamente deveríamos garantir um ganho maior aos trabalhadores, vítimas preferenciais das crises financeiras globais. Todos nós sabemos, e se não atentamos para o fato, é uma lástima que a distância, que o fosso cavado entre o salário e a produtividade está na origem da crise financeira que espolcou e estilhaçou a economia mundial a partir de 2008. Será que é tão difícil assim absorver lições da história? Se o governo segura o salário mínimo, sinaliza, senador Paim, para o mercado a trilha a seguir. A contenção dos salários, o decréscimo dos aumentos salariais corre paralelo com a elevação da inadimplência. Em média, estima-se que o endividamento das famílias brasileiras atinja 50% do que ganham, o que é uma verdadeira tragédia com os juros aplicados na economia brasileira, que não tem mais nada a ver com a taxa Selic. Não precisa ser nenhum diretor de banco central, ou nenhum desses geniais consultores para perceber que isso é uma bomba de fortíssimo poder destrutivo. A ditadura da banca, que submete e humilha portugueses, espanhóis, irlandeses, italianos e gregos, que se acumplicia com os governantes da Alemanha, França e Inglaterra, que faz o presidente do presidente Obama um presidente pusilânime e amedrontado, quando não submisso, não vai deixar o Brasil fora de seu alcance só com discursos ou bravatas. O voluntarismo não leva a rigorosamente nada.